Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre Novembro Azul. E para saber mais sobre essa campanha tão importante, a entrevista será com o médico Felipe Teles. Ele é radio-oncologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e responsável técnico pelo Departamento de Radioterapia do Instituto do Câncer do Complexo Hospitalar Imaculada Conceição, em Minas Gerais. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai?
Bom dia, Michelle. É um prazer estar aqui essa manhã. Muito obrigado pelo espaço e falar de um tema tão importante como o Novembro Azul.
Sem dúvida. Então, para já começar o nosso bate-papo, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é a importância e o objetivo mesmo da campanha Novembro Azul.
A campanha do Novembro Azul tem grande importância para a quebra de alguns tabus. Pois cuidar da saúde também é coisa de homem, Michelle. Essa campanha tem alta relevância no combate ao câncer de próstata e conscientizar a importância dos exames regulares e diagnóstico precoce. O movimento também deve conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da sua mente. Praticar atividade física, ter uma alimentação adequada, parar de fumar, cuidar da sua saúde mental e realizar exames periodicamente.
Doutor Felipe, a gente sabe que, infelizmente, né, nós homens, nós vamos menos, né, aos médicos e aos hospitais também. Infelizmente, a maioria dos homens não gosta muito de ir ao médico, né, de procurar um médico, só procura quando realmente já está aí com uma situação mais grave, né? E eu queria que você falasse sobre a importância do diagnóstico precoce, né, de descobrir o câncer no começo.
A importância é essencial, uma vez que o diagnóstico precoce favorece a tratamentos menos agressivos e também a maior taxa de cura. Quando a gente fala de cura, a gente está falando de aproximadamente 90% dos casos são curados quando em diagnóstico inicial. E isso faz toda a diferença, uma vez que esse é o resultado que nós buscamos. Efeitos colaterais menos agressivos, com tratamentos menos invasivos e uma maior taxa de cura. E é assim que a gente faz, com a detecção precoce e o incentivo para que o homem procure o urologista e faça os seus exames periodicamente. Veja só, a Sociedade Brasileira de Urologia apontou que aproximadamente 51% dos homens nunca consultaram um urologista. E veja, a pandemia afastou os homens do consultório. Em 2019 e 2020, nós tivemos uma redução de 21% nas biópsias e 27% nos exames de sangue, que auxilia o médico para fazer o rastreamento da doença. Então, isso é um dado que é realmente alarmante e que nós temos que incentivar o homem a procurar e fazer seus exames de rotina.
Agora, qual é a idade recomendada para fazer esses exames, justamente para ter mais chances, né? Já que de forma precoce a chance de cura é tão alta.
Todo homem deve ser submetido a um exame de toque retal e PSA acima dos 50 anos. Se tiver histórico na família, tem que começar antes. Então, nós estamos falando pelo menos com 45 anos, tá? E as pessoas da raça negra também devem começar o exame mais precocemente, uma vez que essa raça tem maior chance de ter o câncer de próstata e mais agressivo. Então, esses são os dados dessa recomendação, é da Sociedade Brasileira de Urologia. Todo homem acima de 50 anos deve realizar o PSA e o toque retal.
E falando agora dos sintomas, né, para a pessoa que já está com câncer, o que ela sente, doutor?
Esse é um dado importante, porque na maioria das vezes o paciente não tem sintoma. Quando a gente faz o diagnóstico, muitas vezes esse paciente não sente nada. Mas quando tem sintoma, ele pode ter dificuldade para urinar, pode ter diminuição do jato da urina, necessidades de várias vezes ao banheiro durante o dia e a noite e a presença de sangue na urina. Na maioria das vezes, esses sintomas não são causados pelo câncer, e sim por doenças benignas, mas a investigação é importante. Então, qualquer alteração como essas que nós acabamos de citar, o paciente, a pessoa deve procurar um médico o mais precocemente possível.
São alertas importantes aí, porque normalmente quando o sintoma aparece já é um caso mais grave, já que a pessoa não sente dor no início, né?
Exatamente.
E uma coisa interessante que o doutor estava comentando dessa faixa etária, o meu tio, ele descobriu um câncer de próstata muito antes dessa faixa etária, que é mais comum. Se eu não me engano, eu acho que ele tinha 40 anos. E foi depois de uma visita que ele fez, né, a um amigo da igreja que já tinha uma certa idade, já era um idoso, que eu acho que nessa faixa é mais comum aparecer, e ele fez aquele alerta, olha, se cuida, faça os exames. A gente ainda tem, assim, um número muito grande de homens que são resistentes a fazerem esses exames preventivos. Qual que é a avaliação do senhor? A campanha Novembro Azul tem quebrado um pouco esse tabu? Essa realidade está mudando, doutor?
Com certeza. Por causa do preconceito que envolve, principalmente, o exame da próstata, né? Muitos homens não são diagnosticados quando a doença é inicialmente. Mas campanhas como essa, informações como essa, são de grande importância, e os homens têm se preocupado cada vez mais em procurar o médico, em fazer seus exames de rastreamento. E a conscientização é importante. A gente sabe, como você disse, a idade é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. O exemplo que você citou, é muito raro o câncer de próstata antes dos 40 anos. Por isso que essa necessidade do homem procurar a partir dos 50 anos, visto que a possibilidade de desenvolver o câncer aumenta 40% quando está nessa idade. E o risco dobra para maiores de 65 anos. Então, esta população deve ficar atenta e procurar um médico para os seus exames de detecção precoce do câncer de próstata.
E falando agora das causas, existem algumas causas, algumas situações aí que podem deixar a pessoa mais suscetível para o câncer de próstata?
Perfeito. Assim como todos os tipos de câncer, a causa exata que desenvolve o câncer de próstata ainda não é totalmente conhecida. Sabe-se que a doença surge por meio de interação entre fatores ambientais e também a predisposição genética. A gente conhece a idade, como a gente disse, como um fator predominante, então quanto mais idoso, maior a probabilidade de se ter o câncer de próstata. A alimentação é algo importante também. A gente sabe que uma dieta rica em gorduras, carnes vermelhas, gorduras, derivados de leite e pobre em legumes, também favorece ao desenvolvimento da doença. Bem como aquelas pessoas que têm a obesidade. Então a gente sabe que pacientes obesos têm maior probabilidade de ter o câncer. Como eu disse anteriormente, o paciente da raça negra também tem uma probabilidade maior da doença, assim como fatores genéticos e hereditários. Embora seja a menor população a que incide a doença, a gente sabe que aproximadamente 10% do câncer de próstata tem um histórico hereditário. Ou seja, é aquele que tem irmão, pai e avô com a doença. Mas essa não é a maior população. A gente sabe que a maior população com câncer de próstata é esporádico, ou seja, de acordo com fatores ambientais associado a uma predisposição genética.
Agora, sobre o tratamento, doutor, quais são as formas de tratamento do câncer de próstata?
O tratamento é algo muito interessante, inclusive chama muita atenção porque ele pode ser combinado com algumas técnicas e muitas vezes, vejam só, o câncer de próstata inicial, aquele que a gente conhece como baixo risco, ele pode ser observado, que a gente chama de vigilância ativa. Então, o paciente tem a doença e ele vai rotineiramente ao médico e acompanha a evolução daquela doença. Não há necessidade, muitas vezes, de tratamento. Vejam só o que a gente está falando. Um paciente com a doença que pode simplesmente acompanhar e não precisa de um tratamento ativo. E assim que tiver uma modificação daquela doença, a gente entra com um tratamento ativo. E quais são eles? Muitas vezes a cirurgia é utilizada, que é a prostatectomia radical. Pode ser utilizada, em alguns casos, a hormonioterapia para diminuir a quantidade, principalmente, da testosterona, que é o hormônio masculino, que estimula o câncer de próstata. Pode ser utilizado a radioterapia. E, em alguns casos mais avançados, nós utilizamos a quimioterapia. É importante ressaltar que o tratamento deve ser sempre discutido com o médico, pois ele é individualizado e cada paciente tem um tipo de tratamento a ser realizado.
Uma dúvida agora, doutor Felipe, que pode ser mito, né, que a gente ouve muito falar, é que as pessoas que usam a finasterida, que é remédio para queda de cabelo, essas pessoas ficam menos suscetíveis a ter o câncer de próstata, né, porque dizem que ela reduz um pouco a próstata, aquela coisa toda. E aí, é mito ou é verdade?
Na verdade, ela diminui um pouco a testosterona, né, e diminui a estimulação da próstata. Mas isso é um mito. Na verdade, a finasterida não é utilizada para esse fim, né? Ela não é preventiva para o câncer de próstata. Então, a gente não prescreve ela com esta finalidade. E sim para outras doenças que estão relacionadas principalmente ao aumento da testosterona.
E quando você comentou das formas de tratamento, como cirurgia, hormonoterapia, radioterapia, gostaria que você comentasse também das consequências, né? No caso da cirurgia, de que forma ela pode afetar, né, o organismo do homem? Quais são as consequências?
Perfeito. Então, todas as modalidades terapêuticas apresentam seus benefícios, mas também tem seus riscos de efeitos adversos. Por isso, essa necessidade de discutir com cada profissional individualmente, cada doença, cada paciente de maneira para que a gente possa oferecer o melhor tratamento. Apesar de raras, as sequelas da cirurgia são principalmente a estenose da uretra, que é a ligação do canal da urina, ele fica mais apertado. A incontinência urinária pode acontecer também, por causa que a gente tem um esfíncter da urina que pode ser muitas vezes lesado por esse procedimento, e a disfunção erétil, que pode acontecer durante o ato cirúrgico, tá? A radioterapia pode também causar alguns efeitos adversos. Os principais são a cistite aquitínica. O que é isso? É uma inflamação da região da bexiga. Pode ter infecções de urina de repetição. Também pode ter alterações nas fezes, principalmente com a presença de sangue e a dor para evacuar. E também não é incomum a presença da incontinência e disfunção erétil. Então, tudo isso deve ser discutido com o paciente e com o profissional para ver qual é os riscos e os benefícios de cada tratamento.
Acho que é importante a gente falar novamente sobre a cura da doença, né? No começo da entrevista você falou sobre a taxa, né, que passa de 90% quando a pessoa descobre no começo, e eu queria que você repetisse isso, porque é muito importante. A gente sabe que quando a pessoa e a família recebe o diagnóstico de câncer, é uma coisa que choca todo mundo, né? Você já acha que vai morrer, já acha que acabou sua vida, aquela situação toda. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Se a pessoa se cuidar, fizer todo o tratamento recomendável, ela pode ter uma cura que passa de 90%, né?
E esse tabu também deve ser quebrado. O câncer tem cura e o câncer de próstata tem cura. Veja só, o câncer de próstata inicial, os dados americanos mostram 100% de chance de cura. Então é aquele que a gente observa e de maneira ativa a gente inicia o tratamento o antes possível, tá? Embora nem todos os cânceres de próstata podem ser curados, principalmente aqueles que são diagnosticados em estágio mais avançado, a chance de cura é muito alta quando a gente consegue iniciar um tratamento precocemente. E como a gente falou, essa chance de cura de 90, 95% está presente no nosso dia a dia, a gente observa isso. Por isso, informações como essa são de grande importância. A gente pode diminuir, principalmente, o sofrimento das pessoas para não ter a detecção tardia da doença. Uma vez que essa chance de cura de 90% está à disposição de todo mundo. O que precisa é cada um ser o responsável pelo cuidado da sua saúde também. Procurar o médico rotineiramente e fazer seus exames de detecção precoce.
Agora, uma dúvida que surgiu aqui, até o Fábio estava me perguntando, tem o câncer benigno ou só maligno? Porque você comentou que tem alguns casos que você só observa ali no início, como que funciona isso, doutor?
Perfeito. Então, quando a gente fala de tumor, a gente está falando de lesões benignas e malignas, tá? Tumor é um crescimento de célula. Quando a gente fala de câncer, é uma lesão maligna, tá? E o câncer de próstata inicial, mesmo maligno, a gente pode observar. E esse é um dado que assusta muitas pessoas, né? E essa é a recomendação das principais sociedades de urologia do mundo. Quando a gente tem essa doença inicialmente, a gente pode observar. Por quê? A gente sabe que é uma doença que evolui muito lentamente, tá? Então, a gente tem essa possibilidade e mesmo com o câncer maligno, com um risco baixo da doença, a gente pode observar apenas, não precisando de um tratamento ativo.
Olha só que notícia maravilhosa, né? E para aquela pessoa que detecta logo no começo, né? O que que vocês verificam? É, a próstata, ela fica maior, ela fica inchada? O que que é analisado?
Perfeito. Então, quando se faz o exame de toque retal, a gente está avaliando um local na próstata que acomete 75% das vezes o câncer de próstata. Por isso, a necessidade do exame do toque retal. Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, ele está ali. A gente vê o tamanho da próstata, pois se ela está aumentada, pressupõe que existe um processo ali dentro de proliferação de célula, o qual deu o aumento dessa próstata. Então, é isso que a gente observa inicialmente no toque retal. Lembrando que é algo muito importante, o PSA é o antígeno prostático específico que a gente falou. Ele é específico da próstata, ele não é específico de câncer. Ele pode aumentar em outras circunstâncias que não seja o câncer de próstata também, tá? Então, a gente observa tanto o PSA quanto o toque retal. Se algum desses estiver alterado, nós fazemos a biópsia. A biópsia é uma retirada do fragmento e é aí que nós conseguimos diagnosticar o câncer de próstata, pois essa retirada de fragmento vai para o laboratório e é avaliado o tipo de célula que está presente nesse fragmento. E é assim que se dá o diagnóstico de câncer de próstata. Nós temos alguns marcadores nessa biópsia que nos falam se a doença já está em um grau mais evoluído ou menos evoluído. E é assim que se classifica o risco, se é de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. E para que esse risco? É o risco da doença se espalhar pelo corpo, tá? Então, quando a gente fala de baixo risco, é baixo risco de metástase. Então, é isso que é avaliado durante o estadiamento, que é através da avaliação do PSA, a avaliação do que a gente chama de Gleason, que é através da biópsia, e a avaliação da localização do tumor e seu tamanho.
Doutor, agora qual é a frequência, né, que os homens devem fazer esse exame? Perdão, porque as mulheres têm os seus exames clínicos que elas fazem, né, ginecológicos, todo ano. Esse tipo de exame tem que fazer todo ano? Qual deve ser a duração?
Perfeito. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é exatamente essa. Todo homem acima dos 50 anos deve procurar um médico urologista, principalmente, para fazer o exame de toque retal e PSA. E assim que detectado, fazer o segmento ativamente com esse profissional.
Doutora, a gente abre espaço para você divulgar as suas redes sociais ou também de onde você trabalha. Fique à vontade para que o nosso ouvinte possa encontrá-lo.
Eu agradeço pelo espaço. Eu tenho um site www.drfelipeteles.com. Lá vocês vão encontrar meu livro. Estou lançando minha primeira obra literária que conta histórias de pacientes que foram transformados após o diagnóstico de câncer. Contando com o prefácio do professor doutor Augusto Cury, é sempre bom levar informação para as pessoas para que elas possam conhecer mais e aprender com pacientes que vivenciaram e foram transformados através dos ensinamentos que a doença propôs.
Bem, muito bem, então, olha só. Entrevista importante, esclarecedora. Então, você que acompanhou a nossa entrevista, compartilhe, viu? O tema foi sobre a campanha Novembro Azul, entrevista com o médico Felipe Teles. Ele é radio-oncologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e responsável técnico pelo Departamento de Radioterapia do Instituto do Câncer do Complexo Hospitalar Imaculada Conceição, em Minas Gerais. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Fábio Michele, muito obrigado. Até mais.
Até mais.